Começa agora, Repórter Começa na Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
33 detentos são assassinados na penitenciária agrícola de Monte Cristo. Após massacre, OAB vai acionar Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fortes chuvas ampliam a erosão no arquipélago de Bailique. 15 casas já foram destruídas. Colônia de férias em Belém terá atividades de incentivo à leitura. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2017. Eu sou Luciano Barroso e você acompanha agora o Repórter Amazônia. Na mesma semana em que 60 presos foram assassinados em estabelecimentos prisionais do Amazonas, 33 detentos foram mortos hoje na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. As informações com Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima.
Na madrugada desta sexta-feira, 33 internos da penitenciária agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista, foram mortos, segundo o governo de Roraima. O secretário estadual de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, atribuiu a responsabilidade das mortes a uma facção criminosa com membros na unidade prisional. Ainda conforme o secretário, os detentos mortos não pertenciam a nenhuma organização criminosa.
Não sabemos se é uma questão de liderança de poder ali dentro, se é o que houve. Nenhum que foi morto foi identificado como pertencente a alguma organização criminosa. Todos que foram mortos ali eram neutros, não tinham participação efetiva em nenhuma organização criminosa. Então não houve um confronto.
Castro também informou que não houve rebelião nem fugas e definiu o tumulto como imprevisto. Armas de fogo também não foram encontradas.
Os presos não saíram das suas alas. Foi uma matança, uma barbaridade imprevista. Nenhum órgão de inteligência detectou essa barbaridade.
Em revista, na última quarta-feira, foram apreendidos instrumentos cortantes, pólvora e telefones. A penitenciária de Monte Cristo é a maior unidade prisional do estado. O processo de identificação das vítimas está sendo realizado e a área dos institutos de perícia da Polícia Civil foi isolada. Com colaboração de Melissa Gomes, da TV Universitária, de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
As mortes na penitenciária de Monte Cristo também foram destaque na imprensa norte-americana. As informações direto de Washington com José Romildo, da Agência Brasil.
A imprensa internacional destaca nesta sexta-feira o segundo motim ocorrido em uma semana em estados da Amazônia brasileira. O jornal The New York Times informou que pelo menos 33 prisioneiros foram mortos hoje no estado de Roraima, apenas alguns dias depois que 56 pessoas foram assassinadas em uma prisão na cidade de Manaus. O jornal afirma que as autoridades brasileiras temem um acirramento na guerra entre quadrilhas de drogas pelo controle do comércio de cocaína no Brasil. A emissora de televisão CNN também está destacando em seu noticiário as notícias sobre os assassinatos em prisões brasileiras. As redes de televisão CBS News, ABC News e Sky News também deram ampla cobertura à morte de 33 prisioneiros no estado de Roraima. De Washington, José Romildo.
As mortes na penitenciária agrícola de Monte Cristo repercutiram no Palácio do Planalto. A repórter Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações.
O presidente Michel Temer divulgou nota lamentando o episódio e prestando solidariedade ao povo do estado. Após o ocorrido, Temer ligou para a governadora Sueli Campos para colocar à disposição os meios federais em ações de segurança pública. Segundo a nota, a governadora agradeceu, mas informou que a situação já está sob controle. Em coletiva de imprensa sobre o novo Plano Nacional de Segurança Pública, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, foi questionado sobre a situação carcerária no país, mas negou que o caso tenha saído do controle e explicou os assassinatos em Roraima.
Eu conversei com a governadora de Roraima, não é, aparentemente, uma retaliação do PCC em relação à família do Norte. Os 33 presos, todos eram da mesma facção, todos eram ligados ao PCC. Três eram estupradores, que estavam separados, e os demais eram rivais internos que haviam traído os demais.
Após o massacre em unidades prisionais no Amazonas e agora em Roraima, o governo lança o Plano Nacional de Segurança Pública. O ministro detalhou que a ação vai focar em três eixos: integração, cooperação e colaboração. Segundo ele, o plano é realista e o governo não vai prometer ações que não pode cumprir. A iniciativa prevê a redução anual de 7,5% no número de homicídios nas capitais e em municípios próximos. De acordo com o governo, 209 municípios concentram 54% dos homicídios do país. Essas cidades são capitais e municípios de regiões metropolitanas. Outra medida trata da separação de presos pelo grau de periculosidade. A ideia é separar detentos que ameaçam a sociedade e que praticaram crimes graves daqueles que são réus primários e praticaram delitos sem violência. Sobre o assunto, o ministro avaliou.
O Brasil prende muito, mas prende mal, porque prende quantitativamente e não qualitativamente. Então, nós temos que ver quem precisa realmente estar na penitenciária. Quem pratica crime violento, com grave ameaça, matou, pratica roubo com fuzil, amedronta a sociedade, esse, hoje, a única medida prevista legalmente é prisão. Só que esse que precisa estar, ele tem que ficar mais tempo na prisão.
De acordo com dados do governo, de cada 100 presos no Brasil, 42 ainda aguardam julgamento. E no Amazonas, o número de presos provisórios para cada 100 sobe para 56. Por isso, o plano também prevê a análise da situação desses detentos e a realização de mutirões para agilizar os processos. A iniciativa diz ainda que cada unidade da federação terá um núcleo integrado de inteligência formado pelas polícias federal, rodoviária federal, militares e civil, integrantes do sistema penitenciário. De Brasília, Daniele Soares.
Vamos saber agora como está a situação em Manaus, no Amazonas, com Renata Martins, da Rádio Nacional da Amazônia, que está aqui no estúdio. Renata.
Luciana, a situação não está nada tranquila em Manaus. Nesta tarde, houve tumulto na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa, que fica no centro da cidade. É para lá que estão sendo transferidos os detentos ameaçados de morte por facções de presídios que registraram rebeliões e fugas nos últimos dias. De acordo com o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, 284 presos já foram transferidos para o local. A Polícia Militar e a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, ainda não informaram detalhes nem os motivos do tumulto. A cadeia pública, desembargador Raimundo Vidal Pessoa, foi desativada em outubro do ano passado, após recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Para o CNJ, a cadeia não tinha nenhuma condição de funcionamento, mas o prédio, que tem mais de 100 anos, foi reativado nesta segunda-feira para receber os detentos. Ontem, nessa mesma cadeia, houve um desentendimento entre dois internos e um deles precisou ser transferido para evitar confusões. E desde cedo, a Polícia Militar e a SEAP fazem uma inspeção do Conselho no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compágio. Foi lá onde 56 dos 60 presos foram assassinados. Um balanço das apreensões realizadas no local só será divulgado no final da ação, que deve ocorrer ainda hoje. Ontem, a vistoria foi na unidade prisional Puraquequara, conhecida como UPP. Resultou na apreensão de drogas e mais de 100 celulares. Também foram apreendidos garrafas de bebidas alcoólicas, pendrive, um modem de internet, além de uma pistola. 4 presos foram mortos no UPP durante as rebeliões nos presídios da capital amazonense. Luciano.
Renata, a Ordem dos Advogados do Brasil vai recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos?
Isso mesmo, o Conselho Federal da OAB e as seccionais do Amazonas e de Roraima vão acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro. O motivo são os massacres em presídios de Manaus e Boa Vista, ocorridos nos últimos dias, que resultaram na morte de mais de 90 pessoas. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacha, o Estado precisa retomar o controle dos presídios urgentemente. Ele disse, abre aspas, estamos diante de um colapso da administração do sistema prisional. Algo há de ser feito imediatamente, sob pena de estarmos sempre assistindo a tragédias como estas, que ferem princípios básicos do Estado democrático de direito. O Estado brasileiro já responde ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos por violações nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco, Maranhão e São Paulo. Ao vivo de Brasília, Renata Martins.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Na noite do dia 31 de dezembro, o assassinato de 12 pessoas, entre elas 9 mulheres, em Campinas, interior de São Paulo, colocou mais uma vez em discussão o feminicídio. Esse tipo de crime, motivado pelo ódio ao gênero feminino, tem feito cada vez mais vítimas em todo o país. A reportagem é de Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
De acordo com o Instituto Avante Brasil, uma mulher morre a cada hora no país. E quase metade desses homicídios são praticados em âmbito doméstico e familiar com uso de armas de fogo. 34% com facas e 7% por estrangulamento. Os números colocam o Brasil em quinto lugar em assassinato de mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Pará, de acordo com a Polícia Civil, no período de março de 2015 a junho de 2016, foram registrados 50 casos de feminicídios. A delegada do Propaz Mulher, Fernanda Pereira, alerta sobre a prática do crime.
O feminicídio, na verdade, ele é a última etapa de uma série de violências que a mulher sofre, porque antes disso, ele é precedido de vários tipos de violência, tortura psicológica, ameaças, lesão corporal, e às vezes essa mulher ela não se encoraja de vir até a delegacia para denunciar essa série de violências que ela sofre.
Na noite da virada do ano, mais um crime chamou a atenção e provoca discussão em todo o país. O técnico de laboratório Sidney Araújo matou a ex-esposa e mais 11 pessoas a tiros na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Entre as vítimas, 9 mulheres. Para Yasmin Loureiro, integrante do grupo Juntas, que atua em Belém na militância contra o machismo e o empoderamento feminino, a chacina foi mais um caso de feminicídio quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher.
Foi um assassinato ocasionado por um homem que deixou uma carta suicida onde ele demonstra o seu machismo, onde ele demonstra as motivações dele, que foram misóginas. Mas a gente acredita que isso é apenas uma entre muitas possibilidades e muitas expressões do machismo e da misoginia dentro da sociedade brasileira.
A lei que tipifica o feminicídio como crime com pena de 12 a 30 anos de prisão foi aprovada no Brasil em março de 2015. Para a integrante do grupo Juntas, Yasmin Loureiro, só a legislação não é suficiente para os casos de violência contra a mulher. Também é necessário investir em políticas públicas para educar e modificar o comportamento de homens e mulheres em relação à estrutura machista da sociedade brasileira.
A gente não acredita que apenas capitular, apenas criar uma lei punindo feminicidas não é o suficiente, porque o que causa o feminicídio, o que ocasiona isso, é um machismo que é estrutural. É uma pedagogia machista que é onde meninos são ensinados a agir de maneira violenta.
De Belém, no Pará, Priscila Souza.
15 casas foram destruídas e outras 200 estão em risco de desabar no arquipélago de Bailique, em Macapá, no Amapá. A situação é causada pelo aumento de chuvas e pelo fenômeno conhecido como terras caídas. Os detalhes com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
As fortes chuvas que atingem Macapá têm causado preocupação no arquipélago de Bailique, a cerca de 100 quilômetros da capital. Isso porque as precipitações colaboram para o processo de erosão da margem do rio Amazonas, fenômeno conhecido como terras caídas. 15 casas foram destruídas e outras 200 estão em risco de desabar. As comunidades mais afetadas são Vila Progresso e Macedônia. A região chegou a ficar 3 dias sem energia. O abastecimento teria sido normalizado nessa quinta-feira. O secretário executivo da Defesa Civil no Amapá, Coronel Janari, explica que há 3 anos o processo erosivo tem se intensificado na região. Um dos motivos seria a formação de novos rios.
Tem um rio lá próximo, o nome do rio é Urucurituba. Esse rio, antigamente, ele era apenas um igarapé. Esse rio, ele se deu com outro rio de grande porte, que é o rio Araguari, que é um dos principais rios do estado. A água do rio Araguari, que desaguava no Oceano Atlântico, começou a vazar pelo Urucurituba, bem em frente a essas comunidades, o que fez com que a correnteza na área desaumentasse. E esse aumento da correnteza desses rios é que está provocando a queda das margens do rio.
Outro fator que colabora para a erosão às margens do rio seriam as marés, mais altas nesta época do ano por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil Estadual, um estudo tem sido feito na região para verificar, dentro do arquipélago, o melhor local para realocar as famílias. A principal dificuldade seria a resistência da população que tradicionalmente ocupa as margens de rio. Nos próximos dias, uma força-tarefa formada por vários órgãos de governo vai ao arquipélago para avaliar a situação e começar o processo de reconstrução de passarelas e atendimento às famílias atingidas. De Brasília, Michele Moreira.
Acre prepara plano de contingência para enchentes. Os meses de fevereiro e março são considerados os mais críticos. Os detalhes com N. Manuela, da rede de rádios Aldeia FM, difusora acreana.
A Defesa Civil Municipal anunciou que será lançado até o final de janeiro o plano de contingência para prevenção em caso de enchente do Rio Acre. Conforme medição feita pelo órgão nesta quinta-feira, dia 5, as águas do manancial chegaram à marca de 4,41 metros. O coordenador da Defesa Civil, Coronel Jorge Santos, fala sobre o aumento do rio nos últimos dias.
O nível do Rio Acre está variando desde o dia 1º, né? Ontem ele estava 4,51. Hoje ele amanheceu 4,41. É uma situação de normalidade. A gente já está com as chuvas bem consideradas para esse período. Já choveu aproximadamente 50% do previsto para todo mês. Então a gente está tendo um quantitativo de chuva já bastante considerado para esses primeiros 5 dias de janeiro. A gente está em fase de lançamento na semana que vem do plano de contingência para a hipótese das enchentes aqui na nossa cidade de Rio Branco. E de que forma a gente vai se articular, prefeitura e governo do estado, para fazer frente a esse evento. Mas no momento a situação é de normalidade para a gente.
Desde 2005, o estado só não enfrentou enchentes nos anos de 2007, 2008 e 2016.
De 1970 para cá, nós só não tivemos enchente em 10 anos. No resto, todos os anos, o nível do Rio Acre ultrapassou os 14 metros. Então, a gente não pode afirmar que não vai ter, também não pode dizer que vai ter. Que a gente precisa estar preparado para a ocorrência desses eventos, uma vez que fevereiro e março é o período de maior probabilidade da ocorrência desses eventos aqui na nossa região.
De acordo com o coronel, o plano de contingência está sendo atualizado, faltando apenas dados sobre a situação climatológica do trimestre para o lançamento. De Rio Branco, N. Manuela.
Em São Luís do Maranhão, servidores municipais cedidos a outros órgãos voltam a prestar serviços à Prefeitura. Os detalhes com Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
A Prefeitura de São Luís, no Maranhão, revogou os atos de cessão e disposição de servidores do município a órgãos federais e municipais dos poderes legislativo e judiciário, também daqueles cedidos para entidades de cunho social e cultural ou representantes de classe, como os sindicatos. A medida, segundo o governo local, vai melhorar a gestão de pessoal e reduzir gastos públicos. Reeleito, o prefeito Edivaldo Holanda, do PDT, tomou posse no dia 1º de janeiro, quando anunciou medidas de controle financeiro em seu governo, como redução de contratos de aluguéis de imóveis e locação de veículos. Edivaldo declarou ainda que vai simplificar a estrutura administrativa do município, com a fusão de secretarias. Pelo decreto, os servidores devem se apresentar no prazo de 30 dias improrrogáveis aos seus órgãos de origem. O decreto abrange, inclusive, servidores que prestam serviços a outros órgãos do município de São Luís. De Brasília, Graziele Bezerra.
Verbas para transporte escolar no Maranhão seguirá direto para os municípios. Os detalhes com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
A Secretaria de Estado da Educação autorizou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a repassar os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para transporte de estudantes da rede estadual diretamente aos municípios que executam o programa. A medida, além de desburocratizar a tramitação dos recursos, fortalece a política de colaboração do governo do estado com os municípios, resultando em mais agilidade na prestação dos serviços públicos para a sociedade maranhense. A partir de agora, os municípios maranhenses que realizam o transporte escolar de alunos matriculados na rede estadual vão receber diretamente os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar tem como objetivo garantir o transporte dos alunos da rede pública residentes em área rural por meio de assistência financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. De São Luís, Rony Moreira.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O prefeito de Porto Velho, em Rondônia, Dr. Hildon Chaves, declarou nesta semana que vai abrir mão do salário de pouco mais de 20 mil reais enquanto estiver à frente do município. Voltamos com Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
O dinheiro, que no total vai chegar a 1 milhão de reais, será direcionado a entidades sociais. A declaração de Hildon Chaves no último dia 2 levou várias organizações assistencialistas a procurarem a prefeitura para se cadastrarem a fim de compartilharem o benefício. O prefeito recém-empossado alegou que tomou esta decisão pela dificuldade burocrática que pequenas associações enfrentam para receberem repasses do governo.
Tem muitas associações, entidades do terceiro setor, que não têm um nível de organização que as tornem aptas a receber recursos do poder público. Na verdade, a nossa candidatura para a prefeitura não tinha nada a ver com a questão salarial. Considero o meu trabalho na prefeitura como um trabalho voluntário.
Maria da Glória Carioca é presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista de Rondônia. Atualmente, o espaço atende 30 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. Ela diz que a ação do atual gestor é nobre, mas que a prefeitura precisa ter um olhar mais voltado para as associações.
De qualquer forma, nós, da Educação Especial e outras associações também, elas estão fazendo o trabalho do governo e da prefeitura. A prefeitura hoje não tem condições de ter autista grave. Até já um alô aí para quem já, o secretário da própria assistência social, fazer essa coparticipação dessas associações como cooperadoras. Nós somos cooperadores do estado e do município.
Maria da Glória alega que o gasto mensal da associação é de R$14 mil e todo o dinheiro vem por meio de doações. Dr. Wildon, que é empresário, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio pouco superior a R$11.260.000. Enquanto estiver como prefeito, ele afirma que vai se manter com o dinheiro vindo de seus negócios. De Brasília, Michele Moreira.
Cultura. O brasileiro está lendo mais, mesmo assim, ainda é pouco. Amanhã é dia do leitor e escritores lembram que incentivar a leitura pode ser também um ato de amor. A reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional da Amazônia.
Você tem um livro como amigo? Você gosta de viajar pelas histórias contadas? Então, você é um leitor. E este sábado, dia 7 de janeiro, é o seu dia. Mas todo dia deveria ser dia do leitor. Entre 2011 e 2015, o índice de leitura no país teve uma ligeira melhora, pulando de 50 para 56% da população acima dos 5 anos. Os dados são da quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, promovida pelo Instituto ProLivro. O brasileiro lê, em média, 2,54 livros inteiros ou em parte, entre literatura, contos, romances, poesias, gibis, bíblia, livros religiosos e livros didáticos. Com a palavra, a leitora Beatriz Ferreira, de 9 anos.
Gosto de ler gibis, também gosto de livro de curiosidade, de alguns filmes, também gosto de ler livro de animais também, né? Eu gosto de ler porque a gente fica pensando na história, né? A gente imagina a história.
Autora de 33 livros infantis, Alessandra Roscoe ressalta que a Academia Americana de Pediatria recomenda a leitura para bebês desde o nascimento. Ela própria tem um trabalho voltado para esse futuro leitor. A escritora avalia que nessa fase da vida, ler representa também um ato de afeto.
Sim, a gente aprende e aprende do 0 aos 3 mais do que dos 3 aos 90. Né? Isso já é neurologicamente comprovado. E a leitura, ela entra também como um componente afetivo, né? Quando a mãe coloca um bebê no colo e lê em voz alta para ele, né? Claro, ele ainda não entende as palavras totalmente, o significado daquilo, mas ele entende aquele momento como um momento de afeto e de descobertas.
Alessandra Roscoe sabe o que fala. Seu livro, Era Uma Vez um Lobo Mingau, acaba de ser escolhido por um júri infantil como um dos 15 melhores do ano de 2016. E as férias podem ser uma ótima oportunidade para incentivar esse hábito e formar novos leitores. Alessandra dá uma dica.
Os pais ficam, o que fazer com as crianças nas férias? Os momentos de leitura em família são muito divertidos. E os pais podem descobrir que muitas vezes o livro, que é considerado livro infantil, pode surpreender os adultos também. E principalmente nesses momentos em que os pais e os filhos estão lendo juntos, muito primo. Aqui em casa a gente sempre faz brincadeiras que associam os livros. Então, uma caça ao tesouro, histórias de assustar, histórias de rir, histórias de terrir, né? A mistura do terror com a comédia.
Barriga da mãe, biblioteca, livraria. Tudo pode ser um ótimo começo, assim como as oficinas de leitura. Então, que tal ajudar e, mais do que isso, fazer parte de um país de leitores? Reportagem Ana Lúcia Caldas.
Fundação Curro Velho abre inscrições para a colônia de férias em Belém. As atividades começam na próxima segunda-feira e são voltadas para o incentivo à leitura. Voltamos com Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará.
Para as crianças de 6 a 12 anos de idade, a colônia de férias do Curro Velho promete uma semana de muita diversão e aprendizado. Na programação, oficinas de modelagem e cerâmica, jogos recreativos e até sessão de cinema. A iniciativa vai proporcionar ainda o encontro com os contadores de história e o contato com os livros, reforça a diretora de leitura e informação da Fundação Cultural do Pará, Gisele Arouque.
A criança que tem um acesso aos livros desde cedo, ela se habitua não só a ler, mas a buscar o conhecimento de forma mais profunda. O livro, ele proporciona a densidade do conhecimento.
As atividades iniciam na segunda-feira, dia 9, e seguem até a próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro. Pela primeira vez, a programação vai ser realizada na Biblioteca Carmen Souza, localizada no Curro Velho. O espaço reúne um acervo com 5 mil títulos, detalha a bibliotecária Darcy Barroso.
A literatura infanto-juvenil, que as crianças gostam muito dos contos, dessas historinhas infantis, os contos de fadas, e tem uma variedade enorme. E, além disso, também temos jogos e temos brinquedos.
A bibliotecária Darcy Barroso conta ainda que entre as obras preferidas das crianças está A Aventura do Menino Maluquinho, de Ziraldo. Mas as histórias regionais também chamam a atenção do público infantil.
Conto de fadas amazônico, do Luiz Peixoto Ramos, que é aqui da nossa região. Fala da fauna, fala da flora. E as crianças gostam muito também desse tipo de história sobre a natureza.
100 vagas estão sendo ofertadas para a colônia de férias na Biblioteca do Curro Velho. A inscrição deve ser feita pelo site da Fundação Cultural do Pará, fcp.pa.gov.br. De Belém, no Pará, Priscila Souza.
E uma última informação. A fronteira do Brasil com a Venezuela foi reaberta há cerca de 10 minutos. O local estava fechado desde dezembro por determinação do presidente Nicolás Maduro para enfraquecer supostas máfias que estariam contrabandeando notas de 100 bolívares. Termina aqui o Repórter Amazônia, apresentação Luciano Barroso, trabalhos técnicos Reginaldo Fonseca, redação e edição Sheila Noleto. Coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio jornalismo Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.